Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então dar início aos trabalhos, iniciando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer sobre proposta de lei número 177/13 do Governo, que reforça o combate às práticas de elisão fiscal, transpondo a diretiva UE 2016-1164. É autor do relatório o Sr. Deputado Duarte Alves, a quem eu passo a palavra. Obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Em termos gerais, este relatório faz uma apresentação sucinta da proposta de lei. Não tem um conteúdo muito alargado, a não ser a indicação de quais os códigos que são alterados com esta transposição, também fazendo um enunciado dos motivos apresentados pelo Governo para a apresentação desta iniciativa legislativa. Portanto, é alterado o Código do IRC, a Lei Geral Tributária e o Código do Processo Tributário, e, portanto, faz-se um conjunto de alterações a vários artigos destes códigos, transpondo então esta diretiva que visa evitar ou contribuir para evitar a elisão fiscal. A única matéria que pode ser aqui alvo de alguma correção é, conforme vem na nota técnica, uma proposta de alteração ao título da própria iniciativa, tendo em conta as normas de logística. Mas, essencialmente, a mais importante explicação sobre esta PPL está na nota técnica. Queria também dizer que agradecer aos serviços a sua realização, porque faz um estudo até comparado com outros países como é que esta diretiva foi transposta e, portanto, era apenas isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Subscrevo a referência à nota técnica também. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, audição com caráter de urgência dos representantes do Conselho de Administração do Banco BIC e do Banco de Portugal. Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, eu ainda não sei se o deputado João Vasconcelos tem condições para vir aqui apresentar este requerimento, se me desse mais uns minutos para eu poder perceber o que é que se vai passar.
Muito bem. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, audições sobre o novo banco. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, caros colegas, bom dia. O requerimento é extremamente factual e curto e, portanto, penso que não carece grande explicação. Perante as notícias que vieram a público no fim da semana passada, que indicam a necessidade de um novo banco pedir ao Fundo de Resolução 1.149 milhões ao abrigo de um mecanismo de capitalização contingente, facto que leva à necessidade de o Estado fazer um novo empréstimo ao fundo de capitalização, entendemos que tem que ser dadas explicações ao país, não só por parte do Governo, mas por parte quer do novo banco, quer dos dirigentes do Fundo de Resolução, quer ainda da Comissão de Acompanhamento, e por isso mesmo pedimos a audição destas várias entidades. A começar pelo Sr. Ministro, porque estamos a falar de dinheiros públicos e as declarações do Sr. Ministro e do próprio Primeiro-Ministro a quando da alienação do novo banco era que não haveria necessidade de injeção de mais dinheiro público no fundo de capitalização e, nesse sentido, que não teria qualquer custo para o contribuinte esta alienação. E é isto que estamos a solicitar, Sra. Presidente. Entretanto, soubemos que, também por via comunicação social, que quer o CDS, quer o Bloco de Esquerda, tinham também a intenção de chamar o Sr. Ministro das Finanças para esta comissão e, porventura, se for só o Ministro das Finanças que estes dois partidos estão a pedir, até podemos autonomizar, fazer a linha A e a linha B as restantes entidades, se porventura tiverem dúvidas nas restantes e podermos votar uma com uma determinada composição e a outra com as restantes. Mas, Sr. Presidente, aquilo que for mais prático para os serviços, para o bom trabalho da nossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O PS também já deu nota pública que defende audição ao Sr. Ministro das Finanças, bem como ao Sr. Governador do Banco de Portugal, ao Presidente do Fundo de Resolução e também à Comissão de Acompanhamento. Não pelas mesmas razões são expostas num requerimento do PSD, aliás, por razões bem diferentes, mas também não queríamos estar aqui a iniciar o debate que será feito nessas audições. E até consideramos que a audição ao Sr. Ministro das Finanças deverá ser a primeira e o mais rápido possível, portanto, é essa a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, para dizer que estamos de acordo com este requerimento e, portanto, é também a intenção do Bloco de Esquerda ouvir estas entidades, não podíamos estar mais de acordo, votaremos a favor. Também, não querendo antecipar o debate, penso que os eventos dos últimos dias nos provam que a privatização do novo banco foi uma péssima decisão e hoje notamos que tudo aquilo que nos foi garantido, afinal, não era bem assim e não se verifica tal como foi garantido pelo Ministro das Finanças aqui, nesta comissão, sobre este processo de venda. Portanto, é essencial ouvir o Ministro das Finanças e o Banco de Portugal sobre esta venda que cada vez mais se prova que é absolutamente ruinosa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Senhora Presidente, para exprimir concordância com o requerimento do PSD e percebendo que há essa disponibilidade, que seja possível fazer a audição, pelo menos do Senhor Ministro das Finanças, ainda esta semana. Eu acho que nós temos ouvido por parte do Governo repetidas vezes a garantia de que tudo no sistema financeiro está resolvido, mas na realidade aquilo que percebemos é que está resolvido com um contributo crescente dos contribuintes portugueses que quase todos os anos são chamados a contribuírem para uma outra surpresa desagradável. Esta é mais uma. Na altura, só não é absolutamente surpresa, porque na altura vários partidos alertaram o Sr. Ministro das Finanças para que a garantia que estava a dar de que não existiria impacto nas contas públicas e que não existiria impacto não se iria verificar. De facto, o que acontece é que se tem verificado, não é a primeira vez que se verifica e se tem verificado de forma crescente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Senhora Presidente, nós também estamos de acordo com este requerimento. Pensamos que é importante ouvir estas entidades e que estas notícias só confirmam aquilo que o PCP sempre afirmou, de que a privatização, a reprivatização do novo banco foi um grande erro. Pensamos que o Estado, se paga, deve gerir também o banco e, portanto, iremos também confrontar com essa decisão errada e as consequências que estão aí a advir para os contribuintes portugueses que continuam a suportar as elevadas quantias que vão para o buraco do novo banco. E, portanto, nesse sentido estamos de acordo, não querendo aqui antecipar mais a discussão que depois teremos, pensamos que, assim que possível, devem ser agendadas estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Sr. Presidente, há pouco não quis trazer argumentos para o debate, para não iniciarmos aqui o debate, mas face às intervenções que me antecederam, que seguiram, queria dizer o seguinte: no nosso entender, os prejuízos, apesar dos prejuízos do novo banco que foram anunciados na passada sexta-feira, estarem relacionados com o ano 2018, os problemas que explicam esses prejuízos não têm origem no ano 2018, mas sim numa péssima resolução e também numa venda falhada no ano de 2015. Ao contrário daquilo que tinham prometido, a resolução não foi uma separação de ativos entre ativos maus e ativos bons, e também a venda falhada de 2015 adiou um problema que já graçava no novo banco, que se fosse concretizada nessa altura, há poucos meses das eleições legislativas, o país ficaria a conhecer que, de facto, o novo banco transportava dentro de si um capital, um conjunto de ativos que hoje se sabe que são ativos maus. E na apresentação dos resultados da passada sexta-feira, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco teve o cuidado de apresentar os resultados entre, dividindo contabilisticamente a atividade do Novo Banco. E fez questão de explicar que o Novo Banco, que foi legado do BES, essa entidade, que é uma entidade informal, mas que foi usada na apresentação dos resultados para explicar que existe um banco mau dentro do novo banco, é que traz para o conjunto de imparidades que, que o novo banco legado registrou, é que transformou os prejuízos no ano de 2018, sendo que o novo banco, que concentra o conjunto de ativos chamados bons, esse apresentou um resultado líquido positivo de 2 milhões e 200 mil euros. Portanto, no nosso entender, o que o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco quis dizer foi que o novo banco carrega dentro de si um banco mau, que não devia ter saído da esfera do BES, e, portanto, como disse inicialmente, é muito importante que se façam estas audições, porque todos já perceberam que estes prejuízos e estas imparidades que levam a estes prejuízos não têm origem no ano 2018, mas sim na má resolução e na venda falhada de 2015.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, um pouco nos mesmos termos do Sr. Deputado João Paulo Correia, limitei-me a apresentar o requerimento, penso de uma forma seca, sem grande discussão, guardando depois a discussão do conteúdo da matéria para as audições que venham a decorrer, mas visto que já há colegas que entraram no debate, também não posso deixar de transmitir a nossa posição. Senhora Presidente, nós não estamos recordados do processo de alienação. E agora resta perceber se o processo de alienação foi bem feito ou foi mal feito. E se o processo de alienação salvaguardou o interesse público ou não salvaguardou o interesse público. E na nossa ótica, um processo de alienação que deixa um mecanismo de capital contingente até 3.800 mil milhões de euros, significa um incentivo claro a que o comprador, naquele período de tempo, tudo aquilo que seja menos bom, possa vir apresentar as faturas ao Estado. E, portanto, há aqui uma leviandade, que é a expressão mais simpática que consigo encontrar, no processo de alienação, que não salvaguardou aquilo que é o interesse público. E agora, e recordamos, nesse momento de alienação, aquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, que a alienação estava bem feita e que não teria mais qualquer custo para os contribuintes portugueses. Ora bem, das duas uma, o Sr. Primeiro-Ministro estava mal informado, o Primeiro-Ministro podia estar mal informado, segundo, o Sr. Primeiro-Ministro sabia o que estava a dizer e quis enganar os portugueses, ou então nem sequer apreciou bem o contrato de alienação e estava a ser também aqui pouco sério na afirmação que fez. E, portanto, Sr. Presidente, vamos ter aqui um debate intenso. Eu partilho a informação que já foi prestada para alguns colegas, nomeadamente pela Sra. Deputada Cília Meireles, e até respondendo àquilo que foi a disponibilidade pública do Sr. Ministro para vir tão depressa quanto possível, que se fosse possível esta semana, excelente.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Informo desde já que a audição ao Sr. Ministro das Finanças terá lugar amanhã às 5:30 da tarde. Já ajustei isso com o Sr. Ministro. Amanhã às 5:30 da tarde, naturalmente condicionado pelo termo do debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, logo que termine o debate quinzenal, far-se-á então reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para a audição do Sr. Ministro das Finanças. Sr. Deputado Mariano Mortágua, sim. Amanhã a seguir ao plenário. Naturalmente, com a aprovação deste requerimento, para além da aprovação da audição ao Sr. Ministro das Finanças, aprovou-se também a audição ao Sr. Presidente, ao Presidente do Fundo de Resolução, ao Presidente do Novo Banco e ao Presidente da Comissão de Acompanhamento da Venda da Lone Star e, portanto, serão seguidamente agendadas com a maior brevidade possível estas audições, o que significa que teremos um calendário intenso de audições nas próximas semanas. Vou tentar agendá-las para as próximas duas semanas. Muito bem, passamos então. Senhor Deputado Mariana Mortágua já tem informação relativamente ao ponto 2?
Uma vez que o deputado João Vasconcelos não poderá vir, seria eu mesmo a apresentar o requerimento, portanto, quando entender.
Muito bem.
Que...
Então, entramos no ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, audição com caráter de urgência dos representantes do Conselho de Administração do Banco BIC e do Banco de Portugal. Senhor deputado Mariana Mortágua?
Senhor Presidente, a história está relativamente clara no requerimento. Prende-se com a inicial recapitalização de uma rede de supermercados chamada Ali Super, em 2007, pediu empréstimo ao BPN, o grupo Ali Super entrou em incumprimento em 2009, tendo entrado num processo de insolvência em 2012, na altura esse empréstimo em 2007 foi feito em nome...
Eu peço desculpa interromper, Sr. Deputada, mas estamos aqui com um ruído de fundo que vem de todos os lados.
Eu acho que foi mais uns lados que de outros, mas quem sou eu?
Os lados para... todos. Muito bem. Sr. Deputada, faça favor.
Esse empréstimo na altura foi feito em nome dos trabalhadores, muito por pressão da própria empresa que queria obter o empréstimo junto do BPN. Durante o processo de insolvência em 2012 ficou claro, até por ordem de tribunal, que os trabalhadores não poderiam ser responsabilizados pelo pagamento deste empréstimo. Entretanto, a rede de supermercados foi vendida a uma outra empresa que confirmou, até por acordo com o banco BPN, agora BIC, que assumia as responsabilidades dos trabalhadores, desresponsabilizando estes pelo pagamento do crédito. Entretanto, em 2016, o novo comprador entrou em insolvência e, apesar do Tribunal ter decretado em 2012 que os trabalhadores não estavam responsabilizados e de haver um acordo com o novo comprador que se responsabilizava pelos créditos, a verdade é que o BIC está a penhorar e a perseguir esses trabalhadores para pagarem os créditos de uma empresa que não têm, créditos que não assumiram, pelos quais já não são responsáveis. E, portanto, isto é um claro incumprimento por parte do BIC das suas obrigações e nós entendemos que, pela importância até social deste problema na região do Algarve em particular, seria importante convidar a administração do Banco BIC e o Banco de Portugal, que também tem responsabilidades nesta matéria, a prestarem esclarecimentos na Assembleia da República.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós temos vindo a acompanhar esta situação dos ex-trabalhadores do Grupo Alicup. Fizemos duas perguntas ao Governo em 2015 e mais recentemente, a 11 de Fevereiro de 2019, fizemos também uma pergunta em concreto sobre esta situação. E também estivemos junto dos trabalhadores que estiveram há pouco tempo em manifestação aqui em Lisboa, a semana passada, estiveram junto ao Banco de Portugal e ao Banco BIC para procurar resolver esta situação. No fundo, já foi aqui explicado qual é que é a situação. Os trabalhadores foram pressionados pela empresa para terem fazerem um conjunto de créditos para procurar salvar a empresa. No processo de insolvência, abdicaram de parte dos seus direitos que têm no processo de insolvência para poderem ver-se livres daqueles créditos e, portanto, passar a responsabilidade a ser da empresa que comprou a rede de supermercados. E, portanto, tendo abdicado desses créditos, pensavam que já estavam livres daquela situação que a juntar à falência da empresa tem consequências sociais muito, muito graves. Neste momento, o banco pede aos trabalhadores o mesmo crédito que está a pedir também à sociedade NF e, portanto, nesse sentido, aquilo que é preciso é, de uma vez por todas, que estes trabalhadores que já sofreram com a falência da empresa e agora sofrem com estes créditos possam ver-se finalmente livres desta situação para poderem seguir com as suas vidas em frente e não terem este peso. E, portanto, qualquer hipótese de haver uma suspensão, como foi também adiantado pelo banco, não resolve o problema porque as pessoas não querem suspender esta situação e daqui a um tempo voltar a ser confrontados com ela. Querem, de toda a forma, ver-se livres desta situação. E, portanto, estamos de acordo com o requerimento. Pensamos que é importante ouvir estas entidades e também contribuirmos para, de facto, resolver este problema que tem uma expressão muito particular no Algarve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Bom dia. Nós revemos, aliás, o requerimento que conta factualmente o que aconteceu relativamente a esta situação, que é uma situação, de facto, lamentável. Aliás, isto ocorre há mais de 12 anos, sensivelmente, e apesar das sucessivas insolvências das empresas, inicialmente da Alicup e posteriormente da ENF, na parte da Alicup houve uma pressão tremenda na altura para que os trabalhadores, no fundo, que aliás disponibilizaram para, do ponto de vista pessoal, garantir um financiamento bancário, que, aliás, uma pressão tremenda na perspectiva de salvaguardar os seus postos de trabalho, viram claramente toda essa situação posta em causa. Posteriormente, há inclusive decisões judiciais que claramente os responsabilizam da obrigação de pagamento de qualquer, serem chamados à responsabilidade por qualquer garantia que tenham prestado no âmbito dos respectivos empréstimos. E há, de facto, pela parte do BPN anteriormente e agora BIC, uma atitude que é inqualificável de um completo, digamos, assédio sobre os trabalhadores, a procurarem que minimizar as perdas, mas à custa de quem inclusive já abdicou de direitos na própria insolvência. Portanto, acho que nós achamos que o requerimento é perfeitamente pertinente e conviria, portanto, ter tanto aqui a administração do BIC, como inclusive o Banco de Portugal, porque há aqui práticas que, na nossa perspectiva, o Banco de Portugal não devia ter, digamos, complacência com elas pela parte de uma instituição financeira e, portanto, estamos perfeitamente de acordo com o respectivo com o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. A situação descrita é factual e, portanto, eu vou-me demitir de a representar uma vez mais, mas gostaria de deixar aqui uma nota que julgo carece de confirmação. A informação que eu obtive na quarta-feira passada, na terça-feira, como foi aqui dito, houve uma manifestação, foi que se tinha chegado a um acordo. Eu não tenho a garantia absoluta e, portanto, se tal fosse o caso, estaríamos aqui perante uma inutilidade superveniente do pedido e, portanto, talvez seja ajustado que possamos votar amanhã confirmando exatamente essas circunstâncias ou então à condição. Se porventura se verificou um acordo e há um conforto nessa matéria, eu diria que talvez não venha a fazer sentido a proceder a essas audições na medida em que o problema esteja resolvido. Se, pelo contrário, a situação de impasse se mantém, aí sim, obviamente, parece-nos que é da maior pertinência que tal venha a suceder. Muito obrigado.
Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Eu não tenho notícia do acordo, mas de facto são notícias muito recentes e pode ter acontecido. E, portanto, eu fico confortável com qualquer uma das suas situações. Ou adiamos a votação ou votamos à condição. Ou seja, votamos e se eu posso tentar verificar o que se passa junto de ou vários grupos parlamentares com contactos no Algarve também podem fazer essa verificação. E depois, se mantiver a necessidade de fazer as audições, é o que acontecerá.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Pronto, no meu não tenho qualquer informação sobre essa questão do acordo, mas minha sugestão, acho que podíamos votar o requerimento sob condição, depois de se confirmar, se houver obviamente esses acordos, será inútil a audição à marcação, se ele não existir já está decidido e é uma questão depois de agendamento e ganhamos alguma celeridade na questão.
Muito bem, muito obrigada. Vamos então votar o requerimento. É a votação de um requerimento condicional, condição de não haver acordo estabelecido. Depois de ser recolhida, depois do resultado da votação, considerando que será favorável, depois de recolhida a informação sobre se houve ou não acordo, faz-se uma ronda pelos coordenadores para concluir que a condição está ou não está preenchida serão ou não realizadas as audições. Muito bem, vamos então passar à votação condicional. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade sob condição de não haver acordo. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão do projeto de resolução 1881, da autoria do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que recomenda ao Governo que negocie com a Comissão Europeia a redução do objetivo de médio prazo para as finanças públicas. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu apresentei este projeto. Este projeto tem uma epígrafe que foi lida, mas na prática tem dois pontos. O primeiro ponto é precisamente esse, ou seja, a renegociação para a redução do objetivo de médio prazo para as finanças públicas, e um segundo ponto é que o Governo promova a clareza da transparência nas regras orçamentais europeias. Vou começar por este segundo, que é mais simples, e depois vou para o primeiro. Em relação a este segundo, aliás, tive a oportunidade, não estou a pensar que ninguém tenha lido, mas ontem, cerca da meia-noite, enviei a todos os deputados e assessores um documento, um policy paper do IPP que eu próprio redigi, intitulado O Labirinto das Regras Orçamentais Europeias e o Objetivo de Médio Prazo. Obviamente que neste momento, as regras orçamentais europeias são um verdadeiramente labirinto que só poucos conseguirão compreender. Porquê? Porque há uma regra sobre a redução da dívida pública, há uma regra sobre o saldo orçamental nominal, há uma regra sobre o saldo orçamental estrutural, há uma regra sobre a evolução da despesa pública, sendo que não há nenhuma, digamos assim, análise simples que os cidadãos percebam, e isto é uma questão de legitimidade democrática de todo este processo, percebam em relação às regras orçamentais. E as regras orçamentais são importantíssimas para o futuro do país. E, portanto, um dos pontos deste projeto de resolução é que o Governo promova uma clarificação da transparência para que os cidadãos percebam, digamos assim, as regras orçamentais, que têm um impacto no seu futuro, nomeadamente esta, que é do objetivo de médio prazo para as finanças públicas. O primeiro ponto do projeto de resolução tem a ver com outra questão que está em curso que é a negociação, não é a negociação, mas o objetivo de médio prazo é definido para cada 3 anos e vai ser definido agora, não é? Está a ser definido, para o período 2020-2022, para o triênio. E basicamente é o saldo orçamental estrutural que o país deve ter nos próximos anos. Este objetivo de médio prazo foi subido há 3 anos atrás de menos 0,5% do PIB para mais 0,25% do PIB. Com uma fórmula complicada que eu explico nesse policy paper, mas não interessa para aqui. O que interessa é que a diferença entre menos 0,5 e mais 0,25 são 1.500 milhões de euros. 1.500 milhões a mais de esforço orçamental que o país tem que fazer e que significa uma de três coisas: ou mais impostos, mais 1.500 milhões de euros de impostos, ou menos 1.500 euros de despesa pública, ou uma combinação das duas coisas. E, portanto, eu acho que o país devia, em vez desta conversa ser um pouco, digamos assim, à porta fechada, como tem que ser, mas entre o Governo e a Comissão, acho que o país devia participar neste debate, e o local ideal para o fazer é a Assembleia da República. E por isso, porque isto vai ter uma consequência já no programa de estabilidade que vai ser apresentado em abril. E, portanto, isto subiu dizia eu, 1.500 milhões de euros, porquê? Por causa de uma fórmula. Fórmula essa que não está nem nos tratados, nem no Pacto de Estabilidade, nem está em dois documentos, basicamente, que é o vademécum do Programa de Estabilidade e está num Código de Conduta do Programa de Estabilidade. Porque os senhores da Comissão, alguns senhores da Comissão, entenderam fazer uma fórmula que eu não vos vou amassar a discutir aqui, quem tiver interesse terei muito gosto em falar fora daqui, que põem lá várias componentes, uma das quais eu penso que é injustificável. E por ser injustificável, eu acho que há margem de manobra política para discutir o objetivo de médio prazo. Ou seja, não é uma fórmula que derive dos tratados, não é uma fórmula que derive do aqui comunitário, é uma fórmula que está inscrita em documentos interpretativos. E os documentos interpretativos são, de certa maneira, políticos. São, de certa maneira, políticos. E, portanto, há aqui uma margem de manobra e ela deve ser utilizada. Falta o argumento económico para defender aquilo que proponho. Será que faz uma grande diferença ter um objetivo de médio prazo de mais 0,25% agora? Ou de zero? Ou de menos 0,5% na dinâmica da dívida pública? Não faz. Ou seja, a dinâmica da dívida pública, do longo prazo, é marginalmente diferente se for mais 0,25% ou menos 0,5%. Portanto, há um argumento económico que não joga a favor deste objetivo de médio prazo. E há mais argumentos económicos. É que uma política ligeiramente mais expansionista, económica, tem um efeito multiplicador no PIB e tem um efeito de crescimento económico e por isso é que, em termos da dinâmica de longo prazo da dívida, termos o mais 0,25 não colhe. Portanto, não há argumentos jurídicos em termos de tratado e de aqui comunitário. Não há argumentos económicos em termos até do Tratado Orçamental. Já agora falemos do Tratado Orçamental, como sabem é um tratado intergovernamental, chama-se Fiscal Compact, que não se chama tratado, tem um grande nome, mas que a gíria corrente é o Fiscal Compact ou Tratado Orçamental. Esse Tratado Orçamental tem lá dois valores sobre este saldo. Tem menos 0,5% para o saldo estrutural para os países que têm mais de 60% da dívida no PIB, e para os países que têm menos, permite que o saldo estrutural seja menos 1%. Portanto, até no tratado intergovernamental que nós depois introduzimos na legislação nacional, na lei de enquadramento orçamental, está esse valor. O problema é que em muitos dos documentos o que aparece é objetivo de médio prazo, aparece esta frase. E esta questão não tem sido discutida aqui no Parlamento, nem na sociedade portuguesa, é algo que está a ser obviamente conversado, e eu termino com uma ilusão que alguns comentadores e mesmo especialistas europeus, eu não vou designar porque parecia mal se eu o designasse, mas quando eu falei nisto na primeira vez, disseram-me o seguinte: ah, mas o objetivo de médio prazo é definido pelos governos nacionais. Isto é uma meia-verdade que acaba sendo uma falsidade. Ou seja, é verdade que o objetivo de médio prazo é definido pelos governos nacionais acima de um valor mínimo estabelecido pela Comissão. E, portanto, o valor mínimo neste momento é mais 0,25% do PIB, quer dizer que nós temos a liberdade, ou tivemos nos últimos anos, a liberdade de escolher, há 3 anos atrás, quando tivemos que discutir isto, escolher ainda mais restritivo do que o 0,25%. Portanto, isto não é... não corresponde exatamente à verdade. A verdade é esta que eu acabei de dizer, ou seja, há um objetivo de médio prazo que resulta de uma fórmula que não está em nenhum tratado, não está em nenhum regulamento, está num documento interpretativo. Esse valor mínimo é estabelecido pela Comissão Europeia e o país pode obviamente escolher acima disso, não é? Mas mal seria se Portugal escolhesse uma coisa acima daquilo que nos é aconselhado. E portanto é aqui um debate que teria todo o sentido fazer nesta sede. Obviamente, se eu tivesse poder de agendamentos, que não tenho, teria agendado isto para plenário. Não o tendo, faremos aqui uma breve conversa sobre o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por nos trazer aqui este tema. E eu gostava de começar por dizer que, de facto, falou o Sr. Deputado no labirinto de regras orçamentais a nível europeu, realmente as regras são complexas e não são compreensíveis para todos. Os temas também são complexos, é um facto, mas eu gostava aqui de recordar que um motivo pelo qual as regras são complexas é também para, enfim, de certa forma, defender ou países que têm situações fiscais, enfim, orçamentais e de dívida complexas, para não terem de realizar um ajustamento orçamental que seja muito para além do que é comportável do ponto de vista social, etc. E, portanto, eu acho que aqui o caso mais óbvio é a questão quando se fala, até isto, e transparece no objetivo de médio prazo, quando se fala no saldo estrutural, de facto, o saldo estrutural é uma medida complexa, não é fácil de explicar, mas o motivo pelo qual se olha muito para o saldo estrutural é para evitar fazer uma contenção orçamental num período em que um país efetivamente não a pode fazer. E, portanto, as regras são complexas, mas também existem para ajudar países como o Portugal, as situações como Portugal viveu, enfim, a partir de 2011, depois de uma fase de desvario orçamental com o anterior governo socialista. Mas agora voltando e passando exatamente ao tema sobre o objetivo de médio prazo, eu acho engraçado aqui este debate que estamos a ter, porque no fundo vai contra um bocadinho a visão keynesiana que eu esperava que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tivesse, não é? De facto, quando nós estamos numa fase de crescimento, e bom, e o governo atualmente gosta de dizer que o crescimento deve estar a ser fantástico e maravilhoso, e está tudo a correr tão bem, e está tudo de facto a correr tão bem, e se nós estamos a crescer acima da média, e repare que as projeções de crescimento da Comissão, da própria, enfim, aliás, a Comissão Europeia não tem projeções de crescimento de longo prazo, as únicas previsões de crescimento de longo prazo que existem para Portugal são, de facto, do Fundo Monetário Internacional, que tem uma visão, enfim, uma previsão de crescimento de 1,4%. Ora, se nós considerarmos que o longo prazo para Portugal, o crescimento de longo prazo, e dirá o Sr. Deputado que é baixo e que o FMI está a ser demasiado pessimista, mas ainda que seja 1,4%, e de facto, eu acho baixo, para o crescimento potencial em Portugal deveria ser maior, infelizmente não é, mas ainda que seja 1,4 será muito superior à média dos últimos anos e até à média do que foi a década antes da crise financeira e antes da crise de dívida em Portugal. Portanto, se nós estamos a antecipar que o crescimento está, o nosso crescimento não será inferior ao crescimento potencial, não nos faz muito sentido ter um saldo estrutural no longo prazo, ou médio prazo, neste caso 3 anos, negativo, não faz. E para nós não nos faz sentido também, porque nós temos uma dívida pública muito elevada. Diz o Sr. Deputado, ah, mas isso não interessa muito porque a margem e tal. Mas de facto nós temos 120% da dívida. 120% do PIB. Não, isso se calhar estou a simplificar. O que o Sr. Deputado disse é que o efeito é reduzido para... Pronto, e o efeito será reduzido. Mas o facto é que nós temos uma dívida que é 120% do PIB, Sr. Deputado. E 120% do PIB quer dizer que durante muitos anos muita gente vai pagar. Olha, ontem, tem graça, nós estávamos a fazer contas e estava, a minha filha tem 12 anos, eu estava-lhe a explicar quanto é que ela neste momento já tem dívida só por existir e nascer, e ela nem queria acreditar, coitadinha, tem 12 anos, já viu, está no mundo assim, ainda nem sequer trabalha e já tem, penso que é 24 mil euros de dívida em cima das costas, só ela, para pagar. E, portanto, francamente, parece-nos que no longo prazo faz sentido, e eu penso que de verdade os portugueses interiorizaram isto, que no longo prazo faz sentido ter contas públicas equilibradas, que é o que nos faz também sentido a nós. Agora, no longo prazo, ou no médio prazo, parece-nos imprudente, enfim, procurar ter um saldo orçamental estrutural negativo. Não nos faz muito sentido. Dizendo isto, Sr. Deputado, e queria terminar com Keynes, eu acho que se nós olharmos para o que é a teoria keynesiana sobre o tema em questão, e o Sr. Deputado penso que concordará comigo, a experiência que nós tivemos no passado é quando a economia está a crescer com o seu potencial. O problema que o PSD tem em particular é que achamos que o potencial de crescimento é baixo, certo? Agora, se a economia tem um potencial de crescimento baixo, a experiência que nós tivemos do anterior governo socialista é que nós podemos fazer estímulo orçamental durante anos que não vai resolver o crescimento potencial. O que é que vai criar? Vai criar dívida, por vezes inflação, e de facto não vai melhorar a qualidade de vida dos portugueses, como se demonstrou. Portanto, nós naturalmente não somos muito favoráveis a uma visão que é prever para o longo prazo, quando a economia está a crescer, Nós acreditamos que em termos de crescimento potencial está muito fraco e as opções do Governo em termos de reformas estruturais são não existentes, mas o facto é que este é o crescimento potencial que neste momento nós temos. Se a economia não está abaixo, se ciclicamente a economia está neste momento até acima de um potencial que é baixo, então, Sr. Deputado, não nos faz muito sentido ir buscando, não nos faz muito sentido ter um saldo orçamental estrutural negativo no médio prazo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuela Marques. Margarida Marques, desculpe.
Muito obrigada, Presidente. Queria também agradecer ao deputado Paulo Trigo Pereira trazer aqui este debate. Lendo a exposição de motivos, penso que encontramos alguns princípios que valorizamos. Penso, no entanto, que relativamente ao labirinto, para usar a expressão do Sr. Deputado, a forma como é aqui apresentada a questão é ainda ela mais labiríntica do que a própria realidade e, sobretudo, do ponto de vista da sensação de conhecimento por parte dos cidadãos, e estou-me a referir ao ponto 2, há uma grande dificuldade em entender as regras europeias, mas há igualmente idêntica dificuldade em entender as regras nacionais e é por isso que eu penso que o Sr. Deputado, quando fala na campanha de transparência orçamental, se refere às regras inscritas atualmente em legislação comunitária e legislação nacional que tem impacto nos saldos orçamentais, embora esta dimensão, legislação nacional, não a tenha colocado na sua apresentação. Portanto, o princípio da transparência é um princípio que interessa a todos e é um princípio que nós valorizamos. Um segundo aspecto tem a ver com a questão da apropriação, que é o último considerando que o Sr. Deputado apresenta na sua proposta, no seu projeto de resolução. A questão da apropriação é uma questão muito importante, é uma questão em que ao nível europeu se têm dado alguns passos, mas esteja ainda muito aquém do desejável. Aliás, é uma questão que nós sistematicamente, eu própria, tenho levantado nas reuniões interparlamentares, designadamente no artigo 13, no âmbito do artigo 13, e efetivamente a questão da apropriação tem que se colocar de forma diferente. Ou seja, a apropriação não pode ser apenas as instituições europeias, neste caso a Comissão, apresentar as suas recomendações e o Estado-membro toma conhecimento delas e tem 48 horas para reagir ou pouco mais a essas recomendações. Pensamos que, efetivamente, o exercício do semestre orçamental deve permitir que as recomendações sejam feitas não só na base de uma negociação entre as instituições europeias e os Estados-membros, mas dar também aos Estados-membros o tempo de debater internamente essas recomendações, designadamente, se for caso disso, e sobretudo nas áreas que têm a ver com as competências dos Parlamentos Nacionais, com as competências do nosso Parlamento, termos tempo de que esse debate também se possa fazer, sobretudo naquelas recomendações que têm a ver, como eu referi, com as competências do Parlamento, haver tempo para que elas se possam discutir no Parlamento. Relativamente à proposta que o Sr. Deputado faz de propor, de recomendar ao Governo que negocie com a Comissão Europeia, parece-nos uma recomendação estranha na medida em que a Comissão Europeia é a instituição que propõe e controla a execução. Não é a instituição que decide. Portanto, o Governo está representado na instituição onde está presente, no Conselho, no ECOFIN, no Eurogrupo, e aí é que são tomadas as decisões e que a posição do Governo deve ser expressa. Dito isto, é evidente, em consciência, de que aquilo que eu estou a dizer é uma resposta formal, mas é aquela que é formalmente correta, e isso não significa que os Governos e que o Governo português não procure persuadir a Comissão Europeia no sentido da validade dos seus argumentos e, portanto, poder, digamos, facilitar relativamente ao país a proposta que depois apresentará no Eurogrupo ou no Ecofin. Dito isto, portanto, a questão que aqui se coloca, no primeiro ponto, negociar com a Comissão, já referimos qual é a nossa posição relativamente a isso. No segundo ponto, efetuar um exercício de transparência orçamental, isso parece-nos sempre necessário, e eu aproveito para fazer aqui uma sugestão que é um mero parênteses a esta discussão, mas que já fiz em outros momentos, sobretudo quando nós recebemos parceiros fora, parceiros estrangeiros, por exemplo, de outras comissões de orçamento, de outros países, penso que tínhamos todo o interesse em ter um gráfico em que nós pudéssemos explicar o processo orçamental, designadamente o papel do Parlamento no processo orçamental. Muitas vezes, com delegações de comissões de orçamento de outros países, tentamos fazer essa explicação, mas se tivéssemos um gráfico com um percurso orçamental, penso que teria todo o interesse, e fecho o parênteses, porque, de facto, esta sugestão não tem a ver com a proposta, com esta proposta de resolução, com este projeto de resolução que estamos a discutir, é apenas uma mera proposta prática e facilitadora neste exercício de transparência que se pretende. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Há, de facto, alguma documentação que é editada antes do início de cada procedimento orçamental, mas efetivamente deve ser reformulada para este efeito, porque aquilo que é apresentado no início de cada procedimento orçamental é para o público em geral. O que significa que é simplificado e talvez partir desses quadros para uma versão que possa ser utilizada e que possa ser utilizada por todos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Patrick Pereira. Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sra. Presidente. Este projeto de resolução tem, no fundo, duas partes. Uma é, no fundo, haver um exercício de transparência em que, portanto, haja uma maior informação sobre estes instrumentos que nós consideramos que é um constrangimento financeiro ao país e, portanto, que haja essa informação sobre isso. Penso que não haverá nada a opor em haver mais informação. Quanto mais informação houver, mais os cidadãos compreendem também o que é que representam estes instrumentos. Em relação ao outro objetivo da proposta, que é a negociação com a Comissão Europeia, aquilo que nós gostaríamos de dizer é que, da nossa parte, nós não reconhecemos a legitimidade da União Europeia para impor estes constrangimentos, em particular o objetivo de médio prazo, e, portanto, pensamos que o país não se deve submeter a esses constrangimentos e, portanto, aí a questão não é tanto haver uma negociação para baixar, é não assumir esses constrangimentos que se colocam ao país e que impedem que possamos ter uma política financeira e orçamental segundo os nossos próprios interesses nacionais e não segundo aquilo que são as imposições a partir de Bruxelas. E, portanto, é só essa a nossa maior dúvida em relação à posição que é conhecida do PCP sobre esta matéria e, portanto, queria apenas deixar aqui estas duas notas para contribuir para a discussão aqui deste projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado para os deputados que intervieram, pelos contributos que deram. Eu queria sistematicamente clarificar o conteúdo e responder rapidamente a comentários feitos. Começava, obviamente, pela deputada Inês Domingos, quer dizer que da minha boca eu disse que a dívida não era um problema, é assim, só pode ser um bocadinho hilariante. Obviamente, que essa pessoa que diz, digamos assim, semana sim, semana não, que Portugal está numa situação de vulnerabilidade, E, portanto, se calhar, fui eu que não exprimi com muita clareza, portanto, eu vou dizer com muita clareza o pensamento que digo mês sim, mês não, nos jornais e em vários sítios. Portugal é dos países mais vulneráveis do ponto de vista das finanças públicas. É dos países mais vulneráveis das finanças públicas. Se houver um choque externo, haverá alguns países que estão à nossa frente, digamos assim, em termos de piores, a Grécia, a própria Itália, neste momento, mas Portugal está no pelotão da frente e, portanto, é uma questão séria, mas eu defendo uma solução para a dívida pública, estrutural para a dívida pública, mas isso é outra questão. Portanto, quer dizer que da minha... O que eu disse, e repito, porque eu, para além deste documento que vos mandei, fiz um livro sobre isso, e com o Ricardo Cabral, da Universidade da Madeira, e mais dois investigadores, é que do ponto de vista da dinâmica da dívida pública de longo prazo, do ponto de vista da redução da dívida pública, ter um excedente orçamental de 0,25, porque eu fiz essas simulações todas, ou de menos, ou um déficit orçamental de menos de 0,5, é praticamente a mesma coisa, a dinâmica da dívida. E já agora vou dar um dado para a senhora deputada, que não sabe, não tem, mas vou-lhe dar na sequência daquilo que disse. Vamos imaginar que crescemos a 1,4% ao ano, e com uma taxa de inflação de 2%, é um crescimento nominal de 3,4. Sabe qual seria o saldo orçamental necessário para atingir 60% do PIB no longo prazo? Bom, eu vou dizer quanto é, não sabe, mas eu vou dizer quanto é, 2,04%. Pronto, há uma fórmula matemática que deriva isto, ou seja, nós, para acrescer 1,4%, com uma taxa de inflação de 2%, não é? Nós atingiríamos, aliás, isto é parte da fórmula do objetivo de médio prazo, é uma parte. E já agora entro nisto, é uma parte, mas depois há outra parte de dizer, ah, vocês têm uma, então levam lá mais uma coisa em cima. Portanto, isto para dizer o seguinte, e para transmitir uma imagem muito simples, Portugal consegue reduzir o peso da dívida se tiver um ligeiro déficit orçamental, desde que cresça, mesmo 1,4%. Portanto, é completamente falacioso a questão de não podermos ter nenhum déficit. O déficit que eu proponho, ou seja, dos menos 0,5, embora não está no projeto de resolução, mas eu defendo, mas não o pus lá, precisamente para não... estamos a falar de menos 0,5% do PIB. Ora bem, então dirão, mas qual é a diferença? Bom, eu acho que estes 1.500 milhões de euros anuais, não fazendo diferença para a sustentabilidade da dívida, mas faz financeira, mas faz toda a diferença para a sustentabilidade social da dívida, porque nós temos ainda uma situação, e não vale a pena dizer, que eu nunca ouvi nenhum membro do governo dizer isso, não é, que estávamos já no melhor dos mundos, estava tudo resolvido, não está tudo resolvido. Há um esforço orçamental que vamos ter que ter nos próximos anos. Agora, a questão é saber qual é o esforço orçamental. Aquilo que nos é, e eu só nisto é que eu concordo aqui com o deputado Duarte Balves, quando ele diz em imposto, os 0,25 de facto são impostos pela Comissão Europeia. Não são, nem sequer derivam, não derivam de nenhum regulamento comunitário. Nenhum. Esse é o meu ponto. Os mais 0,25 não derivam de nenhum. Os menos 0,5 já derivam. Já derivam, por exemplo, do Tratado Orçamental. Portanto, esse é o meu ponto. Bom, Keynes foi mal citado, eu estou a propor uma política mais pensionista do que é a atual. O PSD e o CDS é que no passado e no presente, pelos vistos, defendem uma política mais restritiva, muito mais restritiva do que aquilo que é necessário, não é? Nós, uma política de inspiração keynesiana, numa altura em que a economia cresce pouco, um pequeníssimo estímulo à economia, em termos estruturais. Estamos a falar em menos 0,5%, portanto, um pequeníssimo estímulo. Portanto, o que o PSD, pelas palavras do deputado Inês Domingos, defenderá, é que nós devemos ter uma política orçamental neutra, devemos manter os impostos altos. É que isto é completamente contraditório, ao deputado Inês Domingos. É completamente contraditório dizer nós queremos baixar impostos. E depois temos aqui uma oportunidade, porque estes 1.500 milhões de euros, como eu disse no início, dariam hipótese a um governo mais à direita de baixar impostos, a um governo mais à esquerda de aumentar a despesa pública dentro, controladamente. Digamos, esta é a proposta que está sobre a mesa. Este é o projeto de resolução. E numa proposta que permite, numa das suas interpretações, permite baixar impostos, a senhora deputada diz, não, nós precisamos de ter isto como está. Eu não sei qual é a posição que defende o PSD em relação ao objetivo de médio prazo. Isso é que eu gostava de saber. É manter um 0,25, descer um bocadinho, descer para os menos 0,5? Quer dizer, o PSD devia ir a jogo nesta coisa. Devia dizer o que é que pensa sobre este assunto. E em vez de dizer o que é que pensa, não, refugia-se num argumentário que, quer dizer, não. Eu, pessoalmente, porque sei as dificuldades que temos ao nível de descongelamento de carreiras e remunerações, por exemplo, a medida, eu discordei dela, mas está em vigor, de baixar as propinas, que vai ter um impacto, não em 2019, de 2019 tem só um impacto no último trimestre, porque as propinas são pagas em a primeira prestação em outubro. Portanto, o impacto neste ano vai ser muito pequeno, mas no ano que vem vai ser impacto durante todo o ano. Eu sei o impacto, eu sei a situação orçamental do país e o PSD também devia saber. E, portanto, o que eu acho é que se o PSD quer construir uma oposição responsável, deve ter, de facto, uma simulação global das despesas e das receitas e depois dizer, nós achamos que há condições para reduzir impostos aqui nestas condições. Agora, articular isto com o objetivo de médio prazo, porque o objetivo de médio prazo, como eu digo, é mais 1.500 ou menos 1.500 milhões de euros. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, eu confesso que me inscrevi um bocadinho mais para salvar a honra de Keynes do que por qualquer outra coisa, porque o homem está a dar voltas na tumba com tantas vezes que foi citado e como foi citado. Pensar que alguém que defende que a austeridade é a forma de tirar os países das crises e de pagar as dívidas possa citar Keynes é absolutamente impensável. Aliás, nem é preciso ir a Keynes, basta ir a um autor bem menos controverso como o Fischer, para perceber porque é que o argumento que se paga a dívida com a austeridade é absolutamente impensável. Mas já que estamos a discutir Keynes, eu para já tenho dúvidas que Keynes acreditasse num conceito tão estapafúrdio como PIB potencial, mas mesmo se acreditasse, de certeza que rejeitaria a abordagem que aqui foi trazida de, como é que se diz, do lado da oferta, a lei de SEI aplicada ao PIB potencial, em que, com reformas estruturais suficientes, as empresas começarão a produzir mais e isso só por si criará o seu crescimento económico. Parece-me que é hoje o contrário, aliás, basta ver o que é que se passou nos últimos anos. Mesmo se nós acreditássemos na existência de um PIB potencial, a imigração que Portugal viveu nos anos da crise fez menos pelo PIB potencial e afetou muito mais o PIB potencial do que qualquer pseudo-reforma estrutural, já que queremos falar de PIB potencial. E depois, se queremos falar dos impactos de políticas expansionistas no PIB potencial, tomara a União Europeia ter inflação. É que o medo da inflação é um medo criado nos anos 70, entretanto a economia mudou um bocadinho e, portanto, hoje o que se discute na União Europeia e os grandes debates que se têm na zona euro é como é que nós conseguimos inflação com taxas de juro quase no zero e com outra coisa tão abstrata como PIB potencial, chamada taxa natural de juro, negativa. Essa é a discussão. A discussão não é, ai, não vamos pôr dinheiro na economia porque não temos inflação. A discussão é como é que nós conseguimos inflação, inclusive é para nos ajudar a lidar com o problema das dívidas nominais. E, portanto, não acho que estejamos a pôr a discussão no lado certo. Mas, sobre as regras europeias, eu, o Bloco de Esquerda concorda em parte não, só peca por defeito com a análise do deputado Patrick Pereira. As regras orçamentais europeias são um labirinto. Há muito tempo que o comboio da legitimidade democrática partiu na gestão orçamental europeia, ninguém percebe absolutamente nada do que são as regras, em cima de tratados, em cima de pactos, todos eles com legitimidade democrática altamente questionável, como é o caso do objetivo de médio prazo, com uma aplicação prática e um resultado prático mais do que questionáveis, que aliás já mostraram não resultar e só trazer as piores desgraças à zona euro, que não servem as pessoas, não servem as economias, não servem nenhuma perspectiva nem objetivo de desenvolvimento e, portanto, concordando que é preciso mais transparência, o problema não está na transparência. concordando que é preciso mais legitimidade democrática, o problema não está só na falta de legitimidade democrática. As políticas são erradas, são profundamente erradas e não irão resolver nem um problema de crescimento de médio prazo, nem um problema do endividamento público, nem um problema de desenvolvimento social da zona euro, aliás, como parece que se está a ver. E, portanto, queria deixar esta nota. Não temos uma posição ainda definida sobre o projeto de resolução em si. Concordamos com ambos os objetivos, quer a redução do objetivo de médio prazo, quer o da transparência. Achamos, no entanto, que o enquadramento institucional tem que ser colocado em causa de uma forma mais profunda face aos resultados que tem demonstrado.
Senhor Deputada, só para informar que o projeto é discutido hoje, mas será votado na próxima reunião e não hoje, até porque há um documento que foi, claro, mas há pelo menos mais uma semana, não só para avaliar o documento enviado, que é extenso, enviado pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira ontem, já à meia-noite, e portanto hoje fazemos esta discussão e naturalmente que poderemos ter uma nova discussão prévia à votação. Sr. Deputada Inês Domingos.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu queria antes de mais agradecer e acho muito interessante que o debate tenha realmente, enfim, se tenha mudado um bocadinho para pensarmos nas perspectivas de crescimento de Portugal no longo prazo, como é que vamos conseguir crescer mais, etc., e realmente mostra-se aqui, neste debate, que há visões muito diferentes sobre aquilo que se quer para o longo prazo. Mas, e não querendo estar aqui a fazer uma explicação extensiva das teorias de Keynes, que penso que todos ou muitos de nós conhecem, queria apenas dizer, senhora deputada, que eu citarei os autores que entendo, até porque parece-me que a sua observação sobre eu não poder citar Keynes é um bocadinho, enfim, extemporânea, mas tudo bem. Citarei e interpretarei e lerei como leio, estou autorizada, então muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua, por autorizar a citar Keynes, já fica, muito obrigada. Dizendo isto, acho que é muito óbvio, e não querendo estar aqui a fazer uma explicação extensiva, que, de facto, se nós estamos numa situação em que o crescimento médio de Portugal tem sido muito baixo, em termos de qualidade de vida, a nossa qualidade de vida tem sido ultrapassada sistematicamente, portanto, os países, vários países europeus, quando nós comparamos a nossa qualidade de vida com outros países europeus, estamos a ser sistematicamente ultrapassados por países que até há bem pouco tempo eram mais pobres do que nós. De facto, o que me parece é que não temos um problema de de falta de estímulo orçamental, como se vê por sinal com a nossa dívida, mas temos antes um problema de perceber quais são os fatores que conduzem a um crescimento de longo prazo que efetivamente melhorem as condições de vida da família. E simplesmente era só isto que eu queria referir quando fiz a minha intervenção inicial ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. E só para terminar, queria apenas dizer que tudo o que seja no sentido de aumentar a transparência das políticas da União Europeia e, em particular, a política orçamental, não é a única, mas esta também, para nós, naturalmente, para o PSD, é muito importante, como também é importante a nível nacional, a Sra. Deputada Maria da Marques disse muito bem, também é muito importante que as pessoas percebam melhor o nosso orçamento do Estado. Aliás, a experiência que nós temos com o orçamento do Estado é que, para além de nós e poucos mais pessoas que olham para ele, de facto a maioria das pessoas não percebe o que é que lá está, e isso conduz às vezes, parece-nos até, a uma interpretação errada do que está a acontecer, e na opinião do PSD, enfim, isto será a nossa visão, a uma interpretação errada do que têm sido as condições que o Governo tem oferecido para a consolidação orçamental. Mas, enfim, portanto, era meramente isto que eu queria dizer e tudo o que seja em benefício da transparência, obviamente, nós somos a favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos ainda um ponto na ordem de trabalhos, mas está já na hora da audição da Sra. Diretora da Autoridade Tributária. É rápido. Muito bem, muito bem. Fernando, eu tenho que sair, vou ser auditada na primeira comissão.
Então entramos no último ponto
no ponto 5 da ordem de trabalhos. Eu penso que a discussão deste ponto já foi feita na reunião anterior. Entretanto, foi distribuído a nova versão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Penso que todos têm conhecimento. Não sei se alguém quer suscitar alguma questão. Se a deputada Mariana Mortágua quer dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, apenas para dizer, a redação que foi enviada é exatamente aquela que foi proposta e que se avançou a discussão na última reunião. Da parte do Bloco de Esquerda não há nada a acrescentar, porque neste momento acho que chegamos àquele ponto em que os partidos concordam, irão votar a favor quando chegar à altura, e que eles não concordam, certamente não farão.
Deputado Duarte Alves, por favor.
Sim, nós levantámos algumas questões na última reunião sobre este projeto. Em relação à questão das dúvidas relativas à proteção de dados, é um problema que se mantém, mas que ainda assim, como é uma recomendação ao Governo, o Governo estará em condições de procurar uma resolução desta questão, portanto, para poder salvaguardar aquilo que possa ter a ver com a proteção de dados. Quanto à outra questão, que era a automatização e, portanto, poder haver contas que passassem de forma automática para serviços mínimos bancários, sem que os clientes o quisessem, com a alteração que foi proposta, que foi entretanto enviada, fica resolvida essa questão, que era até a principal, porque podia haver clientes que tinham só uma conta, que tinham condições, mas que não queriam que essa passagem fosse automática. E, portanto, nós tínhamos levantado estas questões, mas iremos votar a favor do projeto conforme ele ficou no final.
Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para afirmar que esta nova redação clarifica também algumas das dúvidas que nós tínhamos colocado, resguardando o nosso sentido de voto para plenário de sexta-feira que vem. Muito obrigado.
Não era fazer... Não? Fica para... Tem que ser aquilo da nossa comissão. Para remeter, para tentar introduzir no guião para sexta-feira. Então, penso que este era o último ponto de ordem de trabalhos. Nos outros assuntos não há nenhuma questão em concreto, portanto podemos considerar esta reunião por terminar.